Agora são 10 horas e 5 minutos. A gente fala sobre um outro assunto que tem movimentado o nosso noticiário também, o reajuste ou os reajustes para os servidores aqui do Estado. Deve ser encaminhado ainda hoje para a Assembleia o veto parcial do governador Romeu Zema, aquele projeto de lei que prevê o reajuste superior aos 10,06% a algumas categorias do funcionalismo público do Estado. A gente lembra que os deputados tinham acrescentado as emendas autorizando um aumento superior a este percentual para o pessoal da segurança pública, servidores da saúde e também os funcionários da educação. O governo já vetou os acréscimos, falando que o Estado só pode arcar com esses 10,06%. O governador, inclusive, falou que o Estado não tem um pote de ouro. Sobre este assunto, a gente conversa aqui com o assessor do Sindipol, o Emerson Oliveira. Tudo bem, Emerson? Bom dia.
Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Luciana.
Bom dia.
O Emerson, o governador já foi muito claro, né, neste veto que vai acontecer e disse que o percentual vai ficar nesses 10,06%. Pensando neste cenário, é possível algum tipo de mobilização por parte dos servidores? Eu sei que você responde pelo Sindipol, né, mas imagino que há uma articulação até com outras categorias. Algo mais pode ser feito agora ou não?
Ô Lucas, sim, a gente agora, o nosso foco está voltado, né, para a Assembleia Legislativa, para a gente articular, trabalhar lá, pressionar aqueles deputados, governistas, inclusive, para derrubar esses vetos, né? E, né, para o governador cumprir um acordo, né, embora ele fale que o Estado não tem um pote de ouro, mas a arrecadação ela é crescente, ela tem sido crescente no Estado e nós temos uma defasagem salarial de 2015 até 2021, de 50,75%. E 2019 nós fizemos um acordo com ele, né, dele pagar em três parcelas a recomposição das perdas inflacionárias, inclusive não incluiria nem o 2021 no percentual que foi de 10,06%, né, a perda inflacionária só do ano de 2021 foi 10,06%. Então, a gente havia feito um acordo, nem incluindo o ano de 2021, onde ele pagaria três parcelas, sendo uma de 13% em 2020, 12% em 2021 e mais 12% em 2022 agora, né? Coisa que ele não fez. Ele foi e pagou uma parcela de 13% e vetou as outras duas de 12%. Ou seja, nós já ficamos com a defasagem salarial de 37,75%. Né, alguns falam, é um reajuste salarial, é um aumento salarial. Não, não é aumento salarial, não é reajuste salarial. São recomposições de perdas inflacionárias que a gente tem tido, né, ao longo dos últimos anos. A última recomposição real de salário, o único aumento real de salário que nós tivemos foi até 2015, que era um acordo feito ainda no governo Anastasia.
O Emerson, e diante do atual contexto, como fica essa questão da estrita legalidade, né? Ou seja, os servidores da segurança cumprindo apenas ali o básico previsto nos serviços, né? Vocês vão seguir com essa estrita legalidade? Ela tem ali um prazo para que vocês botem um ponto final? Como é que vai ser daqui para frente?
Ô Luciana, o que acontece? É bom explicar, né? Foi uma excelente pergunta que você fez, que é bom a gente explicar para os ouvintes, né? E vocês também, jornalistas, que às vezes o governo fala tanto em que a estrita legalidade é um tipo de paralisação, e não é. O que é a estrita legalidade? O que é que nós estamos fazendo? Hoje, se você for a uma delegacia precisar de um atendimento, você não tem uma cadeira para você sentar dentro da delegacia. Se você for fazer um registro de uma ocorrência policial, a gente não tem papéis nas delegacias para imprimir o registro da ocorrência para você. Então, muitas vezes a gente tem que pegar, muitas vezes 99% das coisas são feitas nas delegacias, a gente tem que ficar pedindo um empresário para ajudar com conserto de viatura, com toner para arrumar impressoras, para arrumar computadores, locais, né, para o pessoal sentar, a gente precisa pedir bebedouro, doação de água de empresários da região, porque o Estado não fornece. Então, o que é a estrita legalidade? É a gente parar de fazer isso. A gente sai em viaturas, por exemplo, com pneu careca, viaturas sem manutenção, sem condições, munições vencidas. Olha que absurdo, Luciana. Coletes vencidos, a maioria dos coletes dos policiais civis e também de outros, né, da Polícia Militar também, estão vencidos. né? A Polícia Civil ela ainda tem um problema sério. Por exemplo, a complexão física de uma mulher é diferente de um homem, né? Ele fornece um colete balístico que não se adequa ao corpo feminino. Ele fornece um colete balístico que é masculino para uma mulher, ou ela fica sem. Ele fornece um colete de um tamanho, a maioria dos coletes que são comprados são G ou GG. E a maioria, a média de nós brasileiros é um tamanho mediano, né? Então, não tem esses coletes. Então, fica prejudicado. Quando você usa, por exemplo, um colete balístico que é maior do que a sua complexão, se você sofrer um impacto ali de um projétil, tomar um tiro, né? Vulgarmente falando, às vezes a lesão pode ser muito maior e a chance daquele projétil transfixar o colete é muito maior, porque ele não está ajustado ao seu corpo, né? As fibras não estão ajustadas, o colete ali não estão ajustadas e apertada modelando o seu corpo. Então o impacto pode ser muito maior. Então são riscos que a gente corre que a gente...
Oi, Emerson? Bom, parece que a ligação dele caiu, uhum. Né?
Queria ouvir dele daqui a pouco, não sei se é possível, se a ligação caiu, né? Independentemente dessa questão da recomposição salarial, esses fatores, né? São serviços ali, as ferramentas já sucateadas. Se isso não estava sendo cobrado, ou se estava sendo negociado junto ao
também.
Governo do Estado.
Porque assim, a gente entende a demanda do servidor, de qualquer servidor, por reajuste ou recomposição que seja, mas de que maneira essas demandas, né, se relacionam com o reajuste em si e tal. Ô Emerson, acho que voltou aqui a nossa ligação. Você estava falando sobre esses problemas que na prática são de infraestrutura, né, coisa básica. E a
isso.
Gente que...
Ferramentas de trabalho,
isso,
né?
Isso, a gente que é pagador de imposto, a gente que precisa de uma delegacia e tudo mais, a gente sabe desses relatos de uma dificuldade básica, de se sentar, bebedouro, banheiro que inexiste, aquelas impressoras são aquelas matriciais ainda, né, em algumas delegacias. Agora, de que forma esses problemas de infraestrutura, de fornecimento de materiais básicos para o trabalho de vocês, dialogam com o problema salarial? Você não acredita que está sendo... vocês estão pegando um problema que existe, ou problemas que existem, e estão colocando nesse cesto aí do pedido de reajuste? São dois problemas, né? Mas eles se dialogam? De que maneira?
O que acontece, Lucas? Não é que a gente está colocando. A gente vem questionando o governo, o Sindipol vem questionando o governo há muitos anos já com relação à infraestrutura. A gente vem fazendo inspeções sindicais nas unidades policiais e levando para o governador, levando para o Ministério Público esses problemas que a gente tem ao longo dos anos. E os policiais civis vêm se sacrificando, fazendo, né, aquilo que está para além, colocando a sua vida em risco para tentar prestar o mínimo de serviço à sociedade. Porque quando o cidadão ele precisa, se você chega na delegacia, né, normalmente você não vai lá na delegacia tomar um café.
Claro.
Você vai lá porque você está com algum problema, precisando de alguma coisa, ou foi roubado, foi furtado, foi violentado de alguma forma na sua vida, tanto patrimonial quanto pessoal. Então, quando você chega lá, os policiais tentam te dar o mínimo de conforto possível, o mínimo de atenção e tentar resolver o seu problema. E para ele fazer isso, o que ele precisa? Condições adequadas de trabalho. Então, o que esse policial faz? Ele começa por conta própria, às vezes tirando do próprio bolso um salário que já é ínfimo, tirando do próprio bolso para tentar atender o cidadão o mínimo possível. Então, como o salário já é péssimo, nosso salário é o quinto pior do Brasil, né? Nós temos 27 estados, nós somos o quinto pior salário, nós estamos 22º colocado em salário no país. Então, quando a gente fala em manter essa estrita legalidade, é para que o Estado te dê o mínimo de condição e para que a gente não tire do nosso bolso o parco salário que a gente recebe para tentar estruturar uma unidade policial, que é obrigação do Estado, né? A Constituição já diz, é dever do Estado a segurança pública.
E assunto que a gente segue acompanhando aqui na Band News. São 10h15, a gente conversou aqui na Band News FM com o Emerson Oliveira, assessor do Sindipol, que é o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas. O Emerson, obrigado, viu, pelo tempo, pela disponibilidade. Até uma próxima.
Ô Lucas, eu que agradeço você, agradeço a Luciana, né, a todos os ouvintes, estamos à disposição aqui, tá?
Muito obrigado.
Pois não, obrigada, bom dia, bom trabalho.
Bom dia para vocês também, obrigado.